Mais um bloco informativo na Hertz com António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os destaques.
Vamos aos títulos. Mais um incêndio noturno em Tomar, com vigilância apertada em São Pedro e a Ceiceira. Agora o fogo apareceu em Paialvo. Números assustadores. Um morto, 4 feridos graves e 30 leves. Eis o resultado de 66 acidentes apenas numa semana e na área da GNR. Algumas passadeiras de Tomar já estão marcadas com iluminações solares.
Quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, céu geralmente limpo, vento fraco moderado, moderada forte no litoral e também nas terras altas, com rajadas na ordem dos 80 km/h. Ainda subida da temperatura máxima no litoral norte e pequena descida no Algarve. Temperaturas máximas que deverão chegar aos 22 graus na Guarda, 23 em Leiria, 24 em Lisboa, 26 no Porto, 27 em Coimbra, 28 em Santarém, 29 em Tomar, 30 em Castelo Branco e 31 em Évora e Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Mais um incêndio noturno em Tomar, com vigilância apertada na Aceiceira e em São Pedro. Não deixa de ser curioso que agora haja registro para ocorrências do género noutros pontos do concelho, sendo que na noite desta segunda-feira, pouco antes da meia-noite, os bombeiros foram então chamados à Charneca da Peralva, na freguesia de Paialvo. Por aquilo que a Hertz apurou, junto dos serviços municipais de proteção civil, esta ocorrência percorreu uma área relativamente pequena, muito por força, claro está, da pronta intervenção. Foram mobilizados 24 bombeiros e ainda 6 veículos de apoio. A ERT falou com Luís Antunes, presidente da Junta de Paialvo, que reforçou a necessidade em torno da limpeza dos terrenos.
Eu continuo a dizer, e prove-me o contrário, a prevenção em abril e maio é a melhor. É caminhos limpos, é os proprietários limparem os seus terrenos quando o puderem, e se um tiver limpo ao pé do outro que está sujo, esse serve de contrafogo, porque ele chega ali e para, e já o fogo não é tão manhoso como foi esta noite, que o colocaram em determinado sítio em que o vento estava norte. Se aquilo começasse a desenrolar, ele ia limpava a charneca toda, passo o termo. À meia-noite não aparece lume por acaso e tudo indica que é mais uma vez mão criminosa, mas isso é um caso para as polícias. Para nós, autarcas, para nós temos responsabilidade, para nós proprietários, para nós todos é prevenção. E nisto a Junta este ano está aprovado e muita gente já se apercebeu. Outra vez aí o trator, pá, já é a segunda vez, é verdade, já é a segunda vez. Gastamos dinheiro em trator, olha, não podemos gastar dinheiro noutras coisas. Fogos atacam-se em abril, em maio, atacam-se limpando os caminhos, atacam-se em pôr estes caminhos em condições de poder passar um carro pesado, que muita gente às vezes esquece da gente cortar uma pernada, as autarquias cortam, as freguesias cortam, o presidente ouve, mas quando há fogo e o carro chega mesmo perto do fogo, ninguém se apercebe que com a estrada limpa e os ramos cortados, que o carro dos bombeiros possa passar em segurança e sem problemas também para o veículo, que é muito importante. Como é muito importante toda a gente poder limpar o que puder nas suas propriedades, em volta das casas, como está regulamentado na lei. E depois, não há, a desgraça não é tão grande, e felizmente foi o que aconteceu esta noite. Foi desde a meia-noite e 5 até à meia-noite e 50, extraordinariamente os bombeiros de os nossos amigos de entroncamento, de Barquinha e os de Tomar, que foram os primeiros, se não estou em erro, comandados por Sr. Mendes, e muito bem, e aquilo foi tiro e queda, como costuma dizer.
Uma loja de loiças situada no casal do Zambujeiro, concelho de Óbidos, foi tomada por um incêndio que deflagrou por volta das 6:15 da manhã desta terça-feira. Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria, foram mobilizados perto de 70 operacionais e ainda 23 veículos terrestres. A estrutura terá mesmo sofrido danos de veras significativos. Não houve lugar a feridos. Uma pessoa sofreu ferimentos na sequência de uma colisão entre um automóvel e um pesado de mercadorias. Aconteceu na localidade de Bem Posta, concelho de Abrantes, pelas 7:38 da manhã desta terça-feira. Por aquilo que a Hertz apurou, junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, a vítima ficou em estado considerado como ligeiro, ainda que tenha sido evacuada para o Hospital Manuel Constâncio, na cidade de Abrantina.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
município de Tomar tem realizado uma empreitada para a colocação de marcadores luminosos solares nas passadeiras da cidade. São abrangidas passadeiras em algumas das artérias mais movimentadas, nomeadamente a Avenida Cândido Madureira, a General Norton de Matos, Ângela Tamagnini, a Alameda 1 de Março e a Rua Coronel Garcês Teixeira. Numa nota de imprensa enviada para a ERTE, a autarquia refere que pretende tornar as passadeiras mais seguras, criando uma sinalização luminosa que permita aos automobilistas aperceberem-se mais facilmente da existência de passagens para peões. O segundo objetivo, é ainda sublinhado, passa por tornar a cidade mais amigável para quem se desloca a pé ou em cadeira de rodas, estando em curso os trabalhos de rebaixamento dos acessos às passadeiras que não se encontravam niveladas com o passeio, de modo a garantir a acessibilidade contínua desde o nó do IC9 nas calçadas até ao centro histórico da cidade. Um morto, 4 feridos graves e 30 leves são os números de veras preocupantes que resultam de 66 acidentes rodoviários registados apenas numa semana e nas áreas de intervenção da Guarda Nacional Republicana. Os dados foram avançados pelo Comando Distrital de Santarém e mostram que, apesar de diversas ações de sensibilização a apelar à condução defensiva, ao respeito pelas regras de trânsito e ainda à não ingestão de bebidas alcoólicas, há automobilistas que arriscam e as consequências, por vezes, podem ser trágicas. Refira-se que do conjunto de operações, 17 pessoas foram detidas em flagrante delito, 11 das quais por condução sob o efeito do álcool, 5 por conduzirem sem carta e 1 por tráfico de droga. O alerta é da Câmara de Alvaiázar. Tem havido registro para falsos pedidos de recolha de água para análise através de contactos telefónicos a cidadãos que residem no concelho. Num texto enviado para a redação da ERTE, a autarquia, que é responsável pelo abastecimento de água à população, refere que, em regra, não promove recolhas de água para análise em casas de particulares e não tem conhecimento de qualquer tipo de iniciativa do género a ser promovida por parte de outra entidade com responsabilidade nesta matéria. Neste sentido, sublinha este alerta, e porque existem fundadas suspeitas sobre o comportamento descrito, o município de Alvaiázar já comunicou estes factos às forças de segurança e alerta a população para não aceder a qualquer pedido deste tipo, devendo os cidadãos contactarem de imediato a Guarda Nacional Republicana caso sejam abordados.
Rádio ERTE, informação.
A Câmara de Tomar pretende ceder um terreno situado nas traseiras das piscinas municipais aos escuteiros para a criação de um acampamento. A proposta da minuta do contrato de comodato foi analisada na recente reunião da autarquia nabantina, mas acabaria por ser retirada para ser reformulada. Como referiu na altura o vice-presidente e vereador da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, esta é uma pretensão já de longa data dos escuteiros.
A vontade dos nossos 3 agrupamentos de escuteiros, embora naturalmente, digamos aqui, mais liderado pelo agrupamento da cidade, que é também o mais numeroso, vem de longa data, portanto, terem em Tomar a possibilidade de ter um campo escutista. E nós temos tentado, houve outras soluções que durante este mandato foram abordadas como possibilidade, mas que entretanto não eram viáveis. Com esta questão que não vale a pena lembrar totalmente, ou no sentido de está mais do que já falada, portanto, da questão do antigo parque de campismo, surgiu a possibilidade de, naquele espaço imediatamente atrás das piscinas municipais Vasco Jacó, portanto, uma zona que é mais ou menos quadrangular, poder, de forma que, quer do nosso entendimento, quer também do entendimento dos escuteiros, seja ainda assim um ponto de passagem, não é o campo escutista ideal, mas é uma forma de, enfim, é um primeiro passo. E, portanto, o que estamos a falar é precisamente essa zona imediatamente atrás. Esta, aliás, já está vedada nesse sentido, falta colocar um portão, mas já está vedada. Aliás, isto demorou aqui algum tempo precisamente por causa da aquisição dessa vedação, e, como dizia, falta ainda colocar o portão, portanto trata-se desse espaço imediatamente atrás, e a ideia é precisamente que os agrupamentos escuteiros possam vir aí a desenvolver as suas atividades, quer próprias, porque nomeadamente tudo aquilo que tem a ver com treinos dessas atividades, quer também poderem receber alguns agrupamentos que sistematicamente procuram o nosso concelho para, enfim, também virem fazer as suas atividades.
Bruno Graça, vereador da CDU, alertou que esta decisão pode condicionar a viabilidade do Parque de Campismo.
Politicamente, isto é dizer com toda a clareza que aquele espaço abdica, portanto o município abdica daquele espaço, seja para o tradicional parque de campismo, seja para um parque de caravanismo, que eu também não me oponho, desde que ele caminhe para a sua qualificação, que é coisa que neste momento não tem. Portanto, e quando eu começo a retalhar aquilo, quando eu começo a dar sinais políticos de que isto não vai acontecer, é óbvio que eu não estou de acordo. Portanto, nós da CDU não estamos de acordo. Achamos que aquele espaço deve ser preservado para esta área do turismo, seja através de parque de campismo mais tradicional, ou seja, através de caravanismo, mas sempre com, no sentido de uma grande qualificação e de um espaço como deve ser para as pessoas depois poderem estar. Portanto, em termos políticos, é aquilo que eu penso sobre esta questão. Nada contra arranjar um espaço para que os corpos escoteiros possam desempenhar ou desenvolver as suas atividades. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Só que o fazer isto neste momento mostra que, efetivamente, nós encerramos este debate, digamos assim, sobre a questão de utilização daquele espaço para estes fins. O que me dá, de facto, aqui o que diz, embora depois juridicamente eu não sou jurista, não sei, depois vocês saberão melhor que eu, de certeza, mas está cá, quer dizer, então não vejo porque é que é preciso dizer pelo prazo de 4 anos, de facto. Quando se diz pelo prazo de 4 anos, que é, digamos, uma legislatura inteira, quer dizer, se ele pode cair daqui a um mês, se isto pode ser assim, que daqui a um mês pode cair sem nenhuma controvérsia, digamos, e sem nenhum encargo para o município, então porquê estar aqui a pôr 4 anos e não dizer que então era dado e que era renovado anualmente esta autorização?
Está lançada a época do Sporting de Tomar. Os Leões têm pela frente uma enorme responsabilidade face a tudo o que de positivo fizeram na última temporada, onde conseguiram a manutenção na primeira divisão nacional de hóquei em patins e ainda a histórica presença na final da Taça de Portugal. Está ainda confirmada a presença na Taça Sergues, no regresso dos Leões às competições europeias, 20 anos depois da última presença. O lançamento da temporada foi feito no pavilhão de cidade de Tomar, onde Ivo Santos, presidente do clube nabantino, começou por abordar essa meritória e presença na Taça Sergues.
O Sporting Clube de Tomar acaba de ser convidado pela Federação de Patinagem de Portugal no sentido de participar na competição europeia Taça Sergues na próxima época desportiva. Será um regresso do Sporting Clube de Tomar. Esteve a última presença na época de 96-97, portanto 20 anos depois o Sporting Clube de Tomar voltará às competições europeias. Vai ser uma época recheada, uma época em que o Sporting Clube de Tomar vai estar presente em 4 competições, começando por, no dia 21 de outubro, abrir a época ao defrontar para a Supertaça o Futebol Clube do Porto, num local que ainda não está definido, mas esperamos que seja perto de Tomar para que assim possa estar presente uma massa adepta em número semelhante àquele que esteve presente na Taça de Portugal, na Final Four em Gondomar, e que foi muitíssimo importante para o apoio da equipa, à equipa. Para além da Supertaça, iremos estar novamente presentes no Campeonato Nacional da Primeira Divisão, onde teremos a responsabilidade de fazer uma época tão boa como a anterior. Penso que estão reunidas as condições para esse efeito. A época em si, oficial, começará no dia 4 de setembro, que será o primeiro dia de trabalho. Para além do Campeonato Nacional de Primeira Divisão, logicamente a Taça de Portugal.
Nesta sessão, para além de Hugo Costa, deputado na Assembleia da República e vice-presidente do Sporting de Tomar, registro para a presença de Hugo Cristóvão, vereador da Câmara, que sublinhou o esforço que o município tem feito no apoio aos diversos clubes do concelho, neste caso especial, o emblema leonino.
Sim, a Câmara temos tentado o mais possível apoiar as associações e as instituições na sua globalidade e neste particular do desporto também, naturalmente nas suas múltiplas, não só nas múltiplas associações existentes, mas também nas múltiplas modalidades, sendo certo que não é fácil, ainda mais quando ao mesmo tempo vamos lutando com o racionalizar das, enfim, dos custos e o baixar da dívida, que felizmente temos conseguido, não é fácil de facto fazer o apoio que mais gostaríamos. Ainda assim, acho que é reconhecido pelos dirigentes associativos que temos conseguido, pelo menos, melhorar esse apoio. O Sporting Tomar, naturalmente, que ganha aqui uma situação dispar em relação a outros clubes, no sentido em que teve esta ascensão o ano passado à primeira divisão e, portanto, tratar o mais possível com igualdade é também perceber as diferenças e, portanto, naturalmente que isso merece da parte do município uma atenção, no sentido, desde logo, porque também aumenta aquilo que é outro dos nossos desígnios, portanto, no fundo, da promoção da cidade e do concelho. E essa presença do Sporting Tomar na primeira divisão, naturalmente, contribui para esse objetivo, ainda mais da forma muito meritória com que o fez, em vários momentos, e nomeadamente, por exemplo, muito digna, como participou na taça, portanto, na Final Four, por exemplo, demonstrou isso mais uma vez, e em vários momentos.
Ivo Silva, o capitão da equipa sénior, também marcou presença neste lançamento, questionado pela ERT sobre o sorteio do campeonato, que reservou ao Sporting de Tomar os duelos com Benfica, Porto e Sporting, logo nas primeiras três jornadas. Ivo referiu que a equipa está empenhada em causar surpresas.
Se formos a ver os jogos que fizemos aqui em casa, principalmente contra os três grandes, quatro, o Oliveirense também é grande, é considerado equipa grande, podemos confirmar que as diferenças não são assim tão palpáveis como às vezes toda a gente fala, principalmente em nossa casa. O fator casa é um fator decisivo no desporto, no hóquei não é exceção. Por isso, podemos interpretar de várias formas. Sabíamos que tínhamos de jogar contra essas equipas. No meu entender, é bom, porque para além do... vai ser jogos com ritmos fortes, intensidade máxima, em que precisamos dos 10 jogadores do plantel. E estes três primeiros jogos, vão-nos fazer perceber, contra os melhores, porque isto tem tudo na vida, contra os melhores é que nós conseguimos ver o nosso valor, não é? Contra os média, vamos perceber o patamar em que nós conseguimos trabalhar durante a pré-época e no verão, que alguns já estão a trabalhar para a nova época, para ver no patamar em que nos conseguimos colocar. Depois temos jogos ao nosso alcance, ditos teoricamente com equipas do nosso valor, mas é errado pensar que é impossível ganhar os três jogos primeiros ou está certo, vamos ganhar posteriormente os dois a seguir. Não, se não tivermos cautela, perdemos é logo os primeiros cinco. Por isso temos que nos aplicar um jogo de cada vez e olhar para o adversário como fosse sempre o mais difícil, independentemente do seu nome.
Realizou-se nas instalações da Junta de Freguesia de Payalva reunião de constituição da Comissão Social. Estas entidades são fóruns que devem ser criados e dinamizados no âmbito da rede social. O presidente da Junta, Luís Antunes, apresentou as entidades que vão constituir a Comissão Social, bem como os objetivos a atingir com a constituição deste fórum, que visa o desenvolvimento social e local. Em entrevista à ERTS, ficaram então as bases deste projeto.
É um órgão que tem a sua importância. Está regulamentado por lei. Todas as freguesias com mais de 500 habitantes deverão ter Comissão Social de Freguesia. A nossa, portanto, está constituída com os órgãos próprios, ou seja, os órgãos sociais que foram convocados, neste caso a Associação de Pais da Escola da Corvaceira, o Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Conceição da nossa freguesia, o Centro de Dia. Foi constituída também pela comunidade cigana. Temos uma representação da comunidade cigana. É importante chamá-los também, portanto, à lei e estarem dentro da lei e saberem os seus direitos e os seus deveres. É constituída pelas outras entidades sociais, Misericórdia, GNR, Tribunal, Centro de Saúde, e por todos os órgãos sociais. Tem um papel social importante, não é um papel da caridadezinha, é o papel também de a gente ouvir os órgãos e às vezes aperceber-se de situações que não saltam à vista logo, de miséria e de outras carências, que às vezes até estão envergonhada e tão escondida, e este órgão tem este papel. Tem um papel também pedagógico, tem um papel pedagógico da comunidade sentir-se uma só, de criarmos mais justiça social, e às vezes quando houver uma chaga social de uma miséria que entra dentro de uma casa por qualquer motivo, às vezes por desemprego, outras vezes por outras desgraças, a comunidade responder tudo isso. Portanto, foi um marco importante que foi constituído na nossa freguesia, e que acho que tem pernas para andar, como tem pernas para andar em determinadas freguesias onde ele tem algum dinamismo. Constituí-la por constituir é pouco. É só para cumprir a lei e a gente não gosta disso. Portanto, vamos estando atentos e vamos ver o que é que se consegue produzir no âmbito, portanto, desta área.
Rádio Air, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.